Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
Onze horas e 23, eu estou aqui com a mãe do Bento, doutora Bianca Besbate Pellegrin, que em poucos dias, em menos de um mês, vai ser mamãe, e continua firme e forte trabalhando com seus compromissos, atendendo a clientela dentro do possível até o momento que for possível, Bom dia.
Bom dia, Bicudo, bom dia a todos os nossos ouvintes.
Pois é, tá chegando a hora,
Tá chegando a hora.
Coisa boa,
Exatamente, faltam 3 semanas.
Primeiro filho.
É
isso aí. Você que atende tantas mulheres, nessas horas, agora vai precisar de uma profissional também,
Agora é minha vez.
É.
E é interessante porque vivenciar esse período acrescenta muito também para a minha vida profissional, Porque eu tenho, além da parte teórica, todo o conhecimento, todo o estudo, agora a gente tem a vivência também, a gente tem a prática dessa fase tão linda também.
Você vai ser a paciente.
É, agora é minha vez ser paciente.
Legal. Vamos falar de endometriose hoje. Endometriose, o que é isso? É uma infecção, O que é a endometriose, doutora?
Então, vamos começar com aquela teoria que todo mundo fala, ter cólica é normal. O ter cólica é normal, não é normal. Ter cólica, ter muita dor, pode ser, na verdade, endometriose. Então, ela é uma doença em que a gente tem tecido que normalmente fica dentro do útero, espalhado por outros lugares além do útero. Seja ovário, seja trompa uterina, seja intestino, bexiga, e que causa muito desconforto para a paciente.
Pode ser somente cólica, mas pode ser que não.
Exatamente. O que a gente tem que pensar sempre? Sempre que eu tenho alguma coisa que interfere na minha rotina, que me atrapalha de alguma forma, isso não necessariamente é normal. Então, a gente precisa investigar. E antigamente se falava muito isso, de ter cólica é normal. E, na verdade, não é. Uma das possíveis causas para isso é endometriose, que apesar de ser uma doença benigna, é uma doença com progressão. Então, ela vai espalhando, ela vai piorando, ela vai cada vez causando mais sintomas e mais desconforto, podendo chegar até a ser incapacitante para a paciente.
E o que causa isso, doutora?
Então, o que causa são vários fatores associados, não tem uma causa em específico. A minha história familiar é muito importante. Os meus hábitos são muito importantes. O fato de ter começado a menstruar muito novinha também acaba aumentando o meu risco. São vários fatores associados que fazem com que surja, então, a endometriose.
Como é que é feito o diagnóstico? Que tipo de exame? É imagem?
O diagnóstico, a nossa principal suspeita é conversando com a paciente. Então, conversar com a ginecologista, dizer o que sente. Ah, eu tenho bastante cólica durante a menstruação, agora eu percebi que ela está piorando. Eu percebi que fora do período menstrual eu comecei a ter dor também. Durante a relação eu tenho dor, tenho desconforto. Eu tenho alteração nas minhas fezes durante meu fluxo menstrual. Então, tudo isso vai levantando a hipótese para a gente de endometriose. E eu vou confirmar o diagnóstico, então, através de exames de imagem. Seja um ultrassom transvaginal com preparo intestinal, seja uma ressonância nuclear magnética, vai conseguir mapear essas lesões para me mostrar onde elas estão.
Pode, de alguma forma, afetar a fertilidade?
Pode, sim, tá? A endometriose é uma das principais causas de infertilidade. Não significa que, se eu tenho endometriose, eu nunca vou engravidar. Não. A gente tem, sim, pacientes com endometriose que engravidam normalmente. Mas, muitas vezes, a gente acaba investigando as pacientes que não conseguem engravidar e uma das causas é a presença de endometriose.
Como é que se trata?
O tratamento vai depender muito do quadro clínico da paciente, da idade dela e da intenção de engravidar ou não. O que a gente costuma fazer? a gente pode fazer tratamento medicamentoso, e esse remédio pode ser por via oral, pode ser, por exemplo, um Dilmirena, que já atua como tratamento de endometriose, e, em alguns casos, cirurgia. Então, essa cirurgia, ela vai depender da extensão da doença. Ela pode ser só retirar focos de endometriose, ovário, trompa uterina, na parte do peritônio, que é um tecido que recobre os nossos órgãos. E, em alguns casos, a gente tem que tirar pedaços de órgãos, por exemplo, o intestino. Porque a endometriose, ela pode acometer o intestino. E acometer de um grau tão severo que, dependendo da paciente, precisa retirar um pedaço de intestino.
Uhum.
Então, por isso que é importante o não acreditar no é normal. Se interfere na qualidade de vida, tem que investigar, porque tem uma progressão. Quanto mais inicial é a doença, mais fácil de eu conseguir tratar.
A cirurgia é o último estágio, seria a última solução.
Depende. Por exemplo, assim, uma paciente jovem que não está conseguindo engravidar, e na investigação dela, essa causa de não conseguir engravidar é a endometriose. A cirurgia acaba sendo a primeira escolha. Então, vai depender muito da paciente e qual o objetivo dessa paciente. A mesma paciente, se ela já tem 2 filhos, 1 filho, nesse momento não quer mais ter filho, ou nesse momento não quer ter filho, a gente inicia com tratamento medicamentoso.
Uhum.
Então, vai variar muito. A gente não pode ter uma receita de bolo. Vai depender de cada paciente.
Esse tratamento com medicamentos, quanto tempo dura? Como é que é o formato?
Bom, a endometriose é uma doença crônica, né? Então, eu vou ter que ter um controle para o resto da vida. Não é uma doença que eu consiga imediatamente fazer, por exemplo, 6 meses, 1 ano de remédio e resolver. Eu vou ter sempre que ter um acompanhamento, porque ela pode progredir. Até mesmo as pacientes que fazem cirurgia. A gente faz a cirurgia e, mesmo assim, a gente precisa manter acompanhamento, porque depois podem surgir novos focos de endometriose.
Uhum.
Então, tem paciente que já fez cirurgia 1, 2, 3 vezes. Tem paciente que fez a cirurgia e depois precisou retomar o uso de medicamento. Então, vai depender da evolução de cada paciente.
Percentualmente, quantas mulheres tem endometriose?
A gente tem uma estimativa que...
Um grupo de 100, quantas vão ter?
5 a 10 mulheres a cada 100.
Percentual
é a estimativa.
Pequeno, né?
É. Porém, é um percentual que a gente não consegue ter exatidão.
Uhum.
Porque justamente pelo fato de acreditar que tudo é normal, muitas vezes não é investigado.
Uhum.
Então, se for parar para pensar, essa doença, há 20 anos atrás, parece que tinha bem menos. Na verdade, o que acontecia? Não se fazia o diagnóstico porque não se investigava. Não se valorizava a queixa da paciente.
Uhum.
Hoje, a gente tem cada vez mais diagnóstico. Por quê? Porque a gente valoriza a queixa da paciente. A gente valoriza aquele sintoma, aquele incômodo, aquele desconforto que ela sente.
Perfeito. Hoje se faz mais exames, as estatísticas aparecem mais também, né?
Exatamente.
É possível prevenir?
É possível prevenir, sim. É o que a gente sempre fala, né? Hábitos saudáveis. Atividade física, alimentação, fazem parte do tratamento e também auxiliam na prevenção da endometriose. O não fumar, o não ingerir bebida alcoólica em excesso, tudo isso também contribui para a gente prevenir e para a gente ter um controle nas pacientes que já têm o diagnóstico de endometriose.
Você falou que é uma doença crônica, né? Pessoa... tendo ela, sendo identificada, vai ter que tratar para sempre. Então, ela não é que ela vai e volta, ela pode ficar mais severa também, se não cuidar.
Exatamente.
Né?
A gente, a partir do momento que tem o diagnóstico, eu tenho esse diagnóstico. Por mais que eu tenha feito a cirurgia para endometriose, eu vou sempre ter esse diagnóstico de endometriose que foi realizado o tratamento com cirurgia.
Uhum.
Mas eu tenho que acompanhar a minha vida inteira.
Além de interferir, de certa forma, na fertilidade, que outros incômodos também ela pode trazer na qualidade de vida?
Bom, a paciente acaba sentindo tanto desconforto, tanta dor, que ela começa a faltar na escola, faltar no trabalho, começa a deixar de sair, porque realmente dói muito. Tem pacientes que sangram demais, então por causa desse sangramento também volumoso, acaba ficando mais em casa, evitando sair. Então, é como se a pessoa acabasse se isolando,
uhum,
por causa desses sintomas. Idas frequentes também ao hospital, à emergência, para tomar remédio para cólica, para tomar remédio intravenoso para dor. Tudo isso acaba interferindo e prejudicando o dia a dia dessa paciente.
Caramba, o negócio é grave mesmo.
É,
né?
De se jogar na cama e se retorcer e não querer sair dali, de tanta dor que essa paciente pode sentir.
Esse programa, além de atender as mulheres, ensina muito aos homens também, né? É. A endometriose, ela afeta mulheres mais velhas? Isso é mito ou é verdade?
Bom, a idade que predomina é paciente em idade reprodutiva, principalmente em torno dos 30, 35 anos. Por quê? É uma doença dependente da nossa produção hormonal normal. Então, é como se na infância e depois da menopausa, eu não tenho mais tantos estímulos para ela. A partir do momento que eu começo a menstruar, que eu começo a ter uma produção hormonal, eu começo a ter o estímulo desses focos de endometriose. À medida que eu vou avançando a minha idade, os anos vão passando, eu tenho somado o efeito desses estímulos ao longo dos anos. Então, meus sintomas vão piorando. E a partir do momento que eu entro na menopausa, eu corto esse estímulo, porque eu tenho uma interrupção natural da nossa produção hormonal. Então, a tendência é que depois da menopausa, os sintomas melhorem. Porém, se essa paciente já teve um acometimento intestinal intenso, já teve acometimento de outros órgãos de maneira intensa, ela vai acabar, mesmo com a menopausa, sentindo as consequências dessa endometriose da vida toda.
Além de ela ter uma certa influência genética também, né? Naquele lastro familiar, ela tem alguma possibilidade de contágio de pessoa para pessoa, não?
Não, ela não é uma doença contagiosa.
É um problema individualizado.
Exatamente,
né?
Não é uma doença infecciosa que pega, que passa, nada disso. É como se eu já nascesse com aquela informação, com aquela predisposição, e ela vai sendo desenvolvida ao longo dos anos.
Mulheres com endometriose podem tomar anticoncepcional?
Sim, inclusive o anticoncepcional ele pode ser usado como tratamento da endometriose também, porque eu tenho um bloqueio hormonal, um bloqueio desse estímulo da endometriose, então acaba controlando a doença. Uma das maneiras, uma das opções de tratamento medicamentoso é o uso de anticoncepcional para controlar essa endometriose.
Para a audiência da Cleide Amorizo e do Paulo Machado, também aqui no nosso Facebook, aliás, às vezes eu esqueço de dizer que nós estamos na 99.9, também no YouTube e no Facebook da Rádio Marconi. Embora a endometriose seja uma condição ginecológica, ela pode afetar outras partes do corpo? Por exemplo, o trato urinário, o trato digestivo?
Com certeza. Pode ter acometimento em qualquer lugar. A paciente, existem relatos de acometimento pulmonar de focos de endometriose, no fígado. Então, não só nos órgãos ginecológicos, digamos assim. Claro que a gente tem uma predominância em ovário, em trompa uterina, mas a gente também tem muito caso de intestino, de bexiga. Então, a paciente sente sintomas relacionados ao local que essa endometriose está. Sintomas intestinais, sintomas urinários, tudo isso pode estar presente nas pacientes com endometriose.
Endometriose, conhecendo um pouco mais, né, com a doutora Bianca Besbate de Pellegrin, que é ginecologista e obstetra. Mesmo nessa condição de quase mamãe, aliás, você já é mamãe, o bebê que não nasceu ainda, né?
Exatamente.
Não nasceu, né? Você está atendendo normalmente nos 3 consultórios ainda, 3 endereços ou não?
Agora eu estou atendendo em Uruçanga, certo, e Orleans. Mais 2 semanas de atendimento, e aí depois eu paro por um período de licença maternidade e retorno em agosto.
Perfeito, legal. Obrigado por terem vindo mais uma vez, bom trabalho, parabéns, né? E vocês, senhoras clientes e pacientes, né? Tenham paciência, não é verdade?
Agora a gente é obrigada a dar uma pausa,
exato,
né? Mas em agosto a gente já volta, atendimentos tudo normais. E o que eu quero deixar de mensagem hoje da endometriose é: não acreditem que ter cólica é normal, que ter dor é normal. Se sente qualquer coisa, qualquer desconforto, que está incomodando, que interfere de alguma maneira, procure atendimento.
Legal. Faça o agendamento pelo 99600-5079 ou ligue 3465-1798. 99600-5079. Diga para que local você quer o atendimento, Orleans ou Uruçanga, né? E até breve, até a próxima, né?
Até a próxima. Retorna. Uma excelente semana a todos.
Retorna antes de ganhar o bebê?
Na rádio, sim. No consultório, né? A gente espera mais um pouquinho.